Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Foi no longínquo ano de 1997 que aconteceu a primeira tentativa da privatização da companhia aérea portuguesa, a TAP, no governo de António Guterres. Bem, não tendo sido possível naquilo que era provavelmente à altura, o momento ideal para fazer essa privatização, ficou para novas calendas. Essas novas calendas foi 2007, no governo de José Sócrates, mas esse novo intento haveria de terminar, tal como o anterior, numa verdadeira frustração. Eis que entra em ação um memorando da Troika, que não é propriamente uma... como dizer, um conselho, mas é uma ordem. Era necessário privatizar a TAP para equilibrar as contas em Portugal. Esse memorando aconteceu 4 anos depois de 2007, sensivelmente em 2011, mais propriamente dito, e acabaria única e exclusivamente por se concretizar em 2015, já no governo de Pedro Passos Coelho. Mas a história não fica por aí. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para Abril em Portugal não podia ser outro senão falar de Abril mesmo. É que em Portugal, no 25 de Abril de 74, aconteceu uma revolução, a chamada Revolução dos Cravos. E agora ouça isto dito rápido. Revolução dos Cravos. Parece que se houve outra coisa, que supostamente tinha que mudar o rumo de Portugal, tinha que mudar o rumo daquilo que era a relação do Estado com a iniciativa privada e com os seus cidadãos, tinha que mudar aquilo que era, de alguma forma, a total presença, omnipotência e omnipresença do Estado e todas as suas estruturas em tudo o que era sociedade e economia. E será que mudou? Já sei a resposta, mas continuemos então na TAP. Eis que entra em cena, aos comandos de uma chamada geringonça, António Costa. E o nome geringonça para a TAP acabou por ser quase premonitório. Porquê? Porque houve uma renacionalização, mas uma renacionalização feita às três pancadas, com uma total injeção de financeira, injeções de capital, sem uma verdadeira estratégia, e a estratégia, quando apareceu, era uma estratégia megalómana, esquecido completamente aquilo que era a dimensão da TAP, as rotas da TAP, aquilo que era o core business e essencial da TAP, e o que é que vemos é que zangam-se as comadres e sabem-se as verdades. Aquilo que temos assistido nestes últimos dias, nestas últimas semanas, relativamente à TAP, é um verdadeiro ato circense, mas que em nada faz jus àquela que é a profissão maior do circo, os palhaços. E eu não quero dizer que não acredito que a TAP não seja possível recuperar. Eu acredito na história do David e do Golias. O problema é que em Portugal a TAP é o Golias, digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio esta segunda-feira, pontapé de saída para as nossas conversas desta semana. Já viu que vamos falar de aviões e que vamos ficar a ver aviões a passar. São nossos convidados de hoje, Ana Augusto Pedrosa e o Pedro Castro. Boa noite, obrigado por estarem, por estarem aqui. Eu lamento imenso ter que vos convidar para falar destas questões sem ser com o glamour de uma viagem, o glamour de destinos paradisíacos, mas é a catástrofe que a TAP é. E ainda antes de olharmos para aquilo que são as decisões da gestão da TAP, Ana, há uma politização enorme, pelos vistos, de tudo aquilo que são estruturas e empresas do Estado, e a TAP é o ex-libris dessa politização.
É o que vemos. Mas João, é uma catástrofe, é verdade. Mas é muito difícil ser pior do que isto. Portanto, daqui para a frente tem que ser sempre levantar voo e correr bem. Vamos já dar aqui um ar de que isto vai levantar voo e correr bem, porque é difícil ser pior do que isto. E, partindo da tua questão, de facto, está muito politizado, é evidente. E o custo político daquilo que nós estamos a ver é realmente elevado e tem que ser elevado. Às vezes, até eu própria, nem compreendia tão bem quando ouvia dizer que a TAP ia ser o principal problema do governo. Eu até achava aquilo uma frase um pouco exagerada. Claramente, quem disse isto sabia bem do que é que estava a falar, porque não nos passava pela cabeça. Por mais que nós digamos sempre, nós ainda não vimos tudo, ainda vamos ver muito mais, não sabemos o que é que vai acontecer e certamente vai ser pior, mas nunca nos passou pela cabeça que fosse tão complexo e tão, à falta de melhor palavra, mau, como nós estamos a ver. E isso tem, de facto, um custo elevado. E onde é que eu vejo esse custo político também muito elevado? É no facto de as pessoas, como nós, toda a gente, as pessoas vão ao café e comentam este caso sabendo aquilo que estão a dizer. Ou seja, nós não estamos a falar apenas de aquilo que tem vindo a ser o tema TAP anteriormente, que é se é privatizada, se é nacionalizada, se há injeções de capital que são devidas ou se não são, ou o qual é o valor, ou quanto é que custa aos contribuintes, ou como é que isto se faz. Porque isto, apesar de tudo, são questões técnicas que até são, para qualquer pessoa, difíceis de compreender. Esta parte em concreto, não. Porque aquilo que nós vemos é aquele mais básico sentimento do homem, que é a mentira, a vilaneza, a maldade, a corrupção, e isto é algo que as pessoas sentem e percebem e compreendem. E estando, de facto, politizado, as pessoas já sabem, bem, se isto está aqui, que é a TAP, e que até tem visibilidade, o que é que estará em todas as outras centenas de empresas públicas que o Estado gere, em que o governo tem a mão. E isso é profundamente preocupante, e é profundamente preocupante para as pessoas, imagino eu, pelo menos para mim, para ti com certeza e para o Pedro também será, que é o que é que daqui vai sair, mas acima de tudo onde é que nós estamos. É porque em relação à TAP nós já lá estamos, pelo menos já estamos a ver. Já ninguém acredita que aquilo tenha alguma redenção relativamente ao que é a governação que existe hoje. Portanto, só pode ser melhor daqui para a frente, venha o que vier. Agora, quanto ao que temos nas outras em que não conhecemos, a forma como parece quase, perdoem-me a expressão, mas parece um parque infantil. São os meninos que têm os brinquedos, que de repente tiram os brinquedos, depois não sabem bem, depois partiram a asa ou o avião, mas depois não querem dizer que partiram a asa ou o avião, foi o outro que partiu, mas afinal não foi o outro que partiu, mas afinal ninguém ia dizer nada, até que a professora interveio e veio dizer, então, mas quem é que foi? E depois ficamos a saber que tudo. E não foi só a asa, foram 300 aviões. Não foi a asa de um avião, foram 300. E nós ficamos aqui a ver o bolo a crescer e entramos num momento em que...
E quem vai ter que pagar a reparação das asas e a compra dos aviões?
Nós já pagámos tudo e vamos continuar a pagar. E depois juntamos a isto, ainda por cima, já é mau a gestão que tem vindo a ser feita. E depois juntamos reuniões secretas, acordos secretos, tudo às escondidas, as pessoas não sabem. Reuniões secretas, acordos secretos para depois o pagamento afinal não ser daqui a 30 anos, mas ser antes, sem ninguém saber. Mas que transparência! De um governo que supostamente tem que ter um portal de transparência em que nós temos que saber tudo o que se passa e nós não, claramente, por mais que se tente, não conseguimos saber tudo o que se passa. Isto é de explodir a cabeça. Isto é daqueles casos em que é de explodir a cabeça, porque ninguém... É tanta informação que nós ainda nem conseguimos digeri-la bem. Eu acho que nós daqui a uns anos vamos estar mais preparados para compreender, para olhar para trás, é como tudo na história, não é? Mas nós vamos estar preparados para olhar para trás e ver e tentar perceber as teias disto, o alcance disto. Hoje acho que ainda não estamos lá, mas havemos de chegar, mas porque ainda vamos ter muito mais para descobrir.
Eu penso que alguns de nós já lá estão e, de facto, a questão é que a falta de vergonha já é uma extensão tal que parece que estamos a viver num momento, numa distopia.
Isso é verdade.
Completa, relativamente àquilo que é a ação dos nossos representantes e aquilo, as nossas coisas, porque, no fundo, a TAP é a nossa, quer queiramos, quer não. E, Pedro, olhando para isto que aconteceu e focando, falando só de um episódio, a tentativa de mudar a data de saída de um avião para tentar agradar ao Sr. Presidente da República. Existe alguma companhia aérea no mundo que possa subsistir com interferências do Estado na sua gestão?
Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pelo convite. Existe. E essas companhias, realmente, são dentro da nossa indústria, quase a piada da indústria. Não é? São companhias que não sobrevivem com base em critérios económicos. São companhias que sobrevivem com base em subsídios estatais, enfim, infindáveis, em escolhas governativas de apoio a políticas públicas aéreas desse estilo. Vamos lá ver, eu não sou contra nós querermos, enquanto Estado, melhorar ou... até incentivar uma determinada conectividade aérea que não exista ou que seja difícil. Isso é um sentido muito apurado do investimento que se pode fazer com o dinheiro público. É, eu sinto que há ali uma necessidade ou eu sinto que há ali uma conectividade que faz falta por razões económicas ou por razões de não haver e de ser essencial. E vou tentar incentivar os privados a fazerem esse tipo de linha aérea. Nós temos aqui uma dessas entre Madeira e Porto Santo. É uma rota que, em termos, digamos, puramente aeronáuticos, ninguém faria essa rota. Mas é uma rota de serviço público. A Madeira não tem uma Air Madeira. A Madeira não criou uma Air Madeira com uma frota e pilotos e etc. Para fazer a rota essencial entre Madeira e Porto Santo, porque é essencial, só para nós termos uma noção, em Porto Santo precisa-se de ir ao médico, ao hospital, no Funchal, e é preciso voar. Ou fazer outras coisas, tratar, enfim, administrativamente de problemas que estão na Madeira. Ou seja, na ilha principal. A Madeira criou um subsídio para essa rota, que é depois atribuída em concurso público internacional.
Okay.
E, portanto, não criou uma companhia aérea para satisfazer essa necessidade. Voltando aqui à tua pergunta, há companhias, de facto, que têm esse tipo de gestão em que... E repara que até na própria TAP poderia ter havido uma deliberação do Conselho de Administração que era... Quando o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro precisarem do avião, a TAP para o que está a fazer e serve o Presidente da República.
Pedro, a única questão é que quem faz a gestão da TAP aparentemente são os políticos. E os políticos que eu conheça não percebem nada de companhias aéreas.
Pois não, e nunca fariam uma deliberação deste estilo. O que eu quero dizer é, tecnicamente falando, num Conselho de Administração em que há decisões que vão para debate, pode sair, eventualmente, uma deliberação nesse sentido. Dizer, olha, quando o Presidente quiser viajar, a gente para tudo e satisfaz essa necessidade. Esta história, no meu entender, está mal contada porque nunca me lembro de ter acontecido uma agência de viagens perguntar a uma companhia aérea da sua própria mente para mudar uma data de um voo por causa de um passageiro que seja. Agora podemos decidir se é Presidente da República, se é um Presidente, o Bill Gates, se é quem for. Portanto, nunca isto me passou pela cabeça. nem passou pelas mãos. Casos em que uma agente de viagens ou uma agência de viagens faz esse tipo de pedido. Há pedidos especiais das agências de viagens? Sim. Queremos furtar um avião, claro, porque temos um grupo, porque temos isto, porque temos aquele outro. Mas não há este pedido especial de eu tenho um passageiro que não quer ir nesse dia, quer ir no dia anterior, podem mudar o voo. Isto é-me completamente estranho. E a própria forma como a história está contada, para mim está mal contada. Está mal contada também, perante isto, uma CEO da empresa estar envolvida neste detalhe, isto geralmente fica no departamento de vendas, este tipo de pedidos, e é filtrado, ou seja, não vai para adiante, e a CEO, ela, em tudo aquilo que não está deliberado em conselho de administração, ela tem capacidade para decidir na hora aquilo que é do interesse da companhia e do acionista, Estado, sem personalizar agora que o Estado é esta pessoa, aquela pessoa. Não, o Estado não é uma pessoa coletiva, somos todos, no caso. Portanto, faz-me a impressão, esta história, este episódio que tu pegaste, ele está todo mal contado do princípio ao fim, como tanta coisa nesta história.
Mas não seria de todo ridículo se nós pensarmos que tudo o que era decidido na TAP estava apalavrado, tinha que passar pelo Ministério de Pedro Nuno Santos, inclusive aquilo que eram as notas para a comunicação social. Portanto, mais uma vez, quem é que geria a TAP? Era realmente a CEO ou era Pedro Nuno Santos?
Não, não resisto a só dizer uma coisa. É por isso que nós temos a habitação no estado em que estamos. Porque se temos um ministro...
O ministro das Infraestruturas vai fazer isto tudo.
Correção de comunicados de imprensa de uma linha do seu trabalho...
Dava-nos bem de
e,
é incrível, dizia, mas não é novidade. Não é novidade. Pedro Nuno Santos já está na gestão da TAP desde o primeiro dia. Eu não me esqueço do episódio de Pedro Nuno Santos responder diretamente ao CEO da Ryanair.
É verdade.
Bem, ele assume a gestão da TAP desde o primeiro momento. Ele negociou com os sindicatos, ele assumiu que a TAP... Pois às vezes parece que nós nos esquecemos destas coisas.
É
tudo tão normal ser uma coisa num dia e no outro dia já ser outra totalmente diferente, que nós já nem... Já faz parte do dia-a-dia. Mas o ministro assumiu a gestão da TAP, assumiu a negociação com os sindicatos, falava em público, respondia a terceiros em nome da TAP, assumia que era fundamental, por uma questão ideológica, ter uma companhia aérea de bandeira, sempre assumiu isto como seu, sempre assumiu isto como seu, como era, aliás, e só para compararmos com a TAP, nós ainda não chegámos à CP, um dia vamos chegar à CP, um dia pode ser a próxima, porque ainda não, só para falar em transportes, ainda nos falta depois entrarmos na CP, que é exatamente a mesma coisa, sempre foi assumido que seria assim gerido pelo próprio ministro, por isso, eu não acho, não vejo com particular surpresa este tipo de ingerência quando ele próprio assumiu para si desde o primeiro momento em que é ministro a gestão da empresa, em todas as suas vertentes. A forma como ele falava aos portugueses sobre a TAP, a forma como ele respondia à oposição, como ele respondia sobre quando alguém lhe fazia uma pergunta sobre a privatização ou se tinha que ser privatizado ou se não tinha... sempre foi uma gestão sua, por isso isto para mim não é novo. O que eu acho curioso é, de facto, o detalhe daquilo que é a gestão, o detalhe de um secretário de Estado tomar estas posições. E leva-me a outro ponto, que é, o secretário de Estado falava com o ministro ou não falava com o ministro? E depois leva-me ainda a outro ponto subsequente, que é, o primeiro-ministro sabe o que se passa no seu governo ou não? Deveria saber, porque quem lidera deve saber, não se pode desresponsabilizar, como o primeiro-ministro faz permanentemente, que é desresponsabilizar-se. Aqui a única coisa que ele ainda não disse foi que isto era mais um casinho, que nós estávamos aqui a inventar mais um casinho para ele perder dois minutos. Neste caso em concreto, não é demasiada especulação, não consigo. Porque eu tenho sempre uma vou-lhe chamar um mantra, que é: quando as coisas são más demais para ser verdade, eu acredito que elas não são bem assim. E que há sempre, acredito sempre que há uma réstia de bom senso, que há uma réstia de racionalidade.
Sabe, eu é ao contrário.
A questão não é tanto.
É que eu vejo muito assim, então quero acreditar que às vezes há um ou outro...
Que ele não sabia que era Pedro Nuno Santos, que era um teto de bronze da informação.
Porque é a única forma que nós temos de aguentar isto no dia-a-dia.
Mas isso, essa pergunta, quase que... Ela dá aso a desculpabilizar, e eu não quero desculpabilizar. Uhum. Se ele sabia ou não, não sei. Mas que ele deveria saber,
claro,
deveria.
Tinha que saber. Tinha que saber.
E nós estamos a falar de uma doação, eu insisto, de uma doação, isto foi uma doação de 3,2 mil milhões de euros. Nós temos ministérios com menos orçamento anual.
Sim.
E, portanto, nós estamos a falar de uma quantia de dinheiro que obriga a saber. Portanto, não há aqui... Eu nem sequer me pergunto essa...
Num país como Portugal, este tipo de valores não podem ficar sem ser escrutinados, não é?
Não. Ao mais alto nível, não é? E o que nós reparamos neste momento, e por isso é que me faz a impressão de nós ainda não termos falado em tudo o resto, porque o que este dossiê revela é que isto é muito para além da TAP. Isto é uma falência institucional... de tudo o que nós acreditamos ser escrutínio no Estado. Uhum. O regulador falhou. A Assembleia da República falha. A tutela falhou. Os ministros falharam. O acionista falhou. E estamos tudo a falar sempre no Estado. Portanto, esta falência institucional, ela deveria ser muito mais debatida do que ela está... a ser neste momento. Nós estamos ainda muito focados nos 500 mil euros à justa causa. Eu já, e sendo eu deste setor, enfim, eu até quase que já agradeço os 500 mil euros.
É verdade, se não fosse isso, não sabíamos de nada do que estava a passar.
E faz-me impressão nós não avançarmos, porque cada vez mais, eu por exemplo, em relação à CMVM, eu já estava à espera de ser muito mau, a prestação de ser bastante má, porque é um regulador que funciona mal, mas não estava à espera que fosse tão péssimo. Não é? Portanto, nós sentimos aqui que há um conluio claro quando colocas um processo de contraordenação que te obriga a segredo de justiça 2 dias antes da audição. O que é que isto não é, se não é fazer um favor ao governo que está todo interessado em que isto caia no esquecimento, seja prolongado, não saibam mais coisas... E essa CMVM, ela sofre de um mal que nunca, numa outra circunstância, nós teríamos, que é, temos um conceito de fiscalização incompleto na CMVM desde 2009. Uhum. É o mesmo conceito de fiscalização, é Álvaro de Guiar, se não me estou em erro, é o presidente do conselho de fiscalização da CMVM, desde 2009, que serve e que tem um mandato de 3 anos. Geralmente. Uhum. E que serve justamente para fiscalizar...
Mas tu tens 3 juízes no Constitucional que já prolongaram o mandato um deles em quase 2 anos.
Mas isto... E aqui estamos em 14 anos. Portanto, nós estamos... E depois não, o Conselho Consultivo, mais uma vez que isto é nomeado pelo Ministério das Finanças, e nós vamos sempre encalhar no Ministério das Finanças, está a ser hiperprotegido. Porque, claro, isto é tudo baseado num relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Eu queria ver um relatório da Inspeção-Geral das Infraestruturas. Ou um relatório baseado na Inspeção-Geral de uma outra coisa qualquer.
Tu tens a mesma opinião que a Ana ou achas que ainda há pior?
Eu acho que ainda há pior.
Ainda há pior para vir.
Eu acho que ainda há pior. E acho que, justamente, eu espero que nós estejamos preparados.
Não estamos. Não estamos. Pode esperar, mas não estamos. Já estou aqui a dizer.
Nem psicologicamente
não,
nós
não
estamos preparados.
Eu não é a primeira vez que eu faço. Eu comparo isto ao Watergate dos Estados Unidos. Portanto, nos Estados Unidos demorou 2 anos e que provocou a queda de um presidente da República, não é? E de várias pessoas do seu gabinete. Porque foi um processo judicial. Eu acho que este processo pode andar mais depressa e pode mandar... o governo abaixo, acho que sim.
Tu estás a comparar a capacidade política de Nixon com António Costa? Nixon ao pé do António Costa é um menino.
Ele está só a comparar a importância do caso.
Exato.
Acho que só pode ser visto por aí.
E mais uma vez, há aqui responsabilidade, e o Pedro e a Ana disseram muito bem, há aqui responsabilidade política do primeiro-ministro. Ele pode não saber. E eu não sei o que é pior. se é saber e não fazer nada ou não saber. É uma demonstração de que está à frente de quê?
É mau em qualquer circunstância. E mesmo não sabendo, tem que o assumir. Tem que assumir que não sabe, mas tem que assumir a responsabilidade. Porque, lá está, liderar é assumir. Lá está, na minha perspectiva é óbvio que há casos em que nós podemos errar e outros em que não podemos errar. Este governar é um daqueles casos em que dificilmente podemos errar, o que eu acho que deve ser um trabalho tremendamente difícil de ter. Agora, mais uma vez, só não erra quem não faz. E nós estamos, enquanto cidadãos, estamos preparados para assumir erros, para ouvir erros, para assumir... Enganou-se. Agora, também é preciso algum grau de humildade e de seriedade e de responsabilidade para assumir uma coisa dessas, porque obviamente, politicamente, depois isto tem um custo, ou pode ter um custo muito elevado. Mas isso seria também num país que tivesse uma oposição a funcionar como deve ser, porque o que acontece é que em Portugal, e é o que me preocupa, no meio de todo este drama, o que me preocupa mais hoje é que nós dizemos que tem um contexto que é um custo político elevado, deveria haver uma responsabilização, podia até ser apto a fazer cair um governo, e a pergunta é quem é que vem para lá? Quem é que quer? Porque a oposição neste momento, e eu vou chamar a oposição neste momento ao maior partido da oposição, ao PSD, não agiu nunca até agora com vontade de quem quer ser primeiro-ministro. Aliás, disse-o há relativamente pouco tempo, que era quando fosse Primeiro-Ministro em 2026. Nós não temos uma oposição que queira hoje assumir as rédeas do país. E, portanto, temos estes bluffs, estamos com bluffs. Isto, no fundo, acaba por ser um bluff, que é... O Presidente da República diz, eu tenho aqui uma bomba atómica que é a possibilidade de dissolver a Assembleia se isto acontecer. Certo, mas quer dizer, ele também sabe o que é que acontece e o Primeiro-Ministro também sabe o que é que acontece se houver uma dissolução da Assembleia da República. Que é, ou o Governo se mantém em funções, que isso então era assim uma coisa extraordinária.
A Constituição prevê isso, não é?
Acho difícil, difícil em Portugal não, termos, só... neste momento termos uma possibilidade dessas.
Oh, Ana, eu só estou a dizer é que eu não me lembro de Portugal viver uma situação tão absurda e não haver sequer o vento de que o governo possa cair.
Mas lá está.
Porque não há.
Mas é que o problema é que eu acho que o governo não há esse vento porque não há quem queira soprar. E esse é que é o grave no meio disto. Quem é que quer soprar? É que se nós víssemos uma oposição forte, e eu tenho a certeza absoluta, que se o Presidente da República visse uma oposição forte a dizer tu não estás a fazer um bom trabalho, eu vou para aí, se calhar não estávamos a ter esta conversa.
Então abres a porta para outra coisa. Nós não vivemos uma democracia, vivemos numa partidocracia, onde os partidos é que decidem quando é que querem, quando é que não vão querer, independentemente de nós estarmos, digamos, já sem oxigênio. E, na realidade, o problema da partidocracia foi uma das coisas que fez com que isto da TAP viesse à tona.
Aliás, pegando nisso, eu já o referi, estamos no mês da liberdade, não é? Do 25 de Abril, que nos deu a democracia, e eu acho que só agora é que nós estamos a tentar conquistar a liberdade. Nós, muitas vezes, o que acontece nestas transformações é que acabamos por substituir uma coisa por outra sem nos darmos conta. E eu acho que aquilo que eu estou a sentir que está a acontecer neste momento é que nós estamos a tomar alguma liberdade em relação ao funcionamento e a responsabilização das instituições. Pegando aquilo que a Ana estava a dizer, a parte de assumir as responsabilidades, eu acho que aqui em Portugal está ainda muito limitado a eu demito-me. E para mim esse é só o início de um processo de responsabilização que deveria ser muito mais completo, sobretudo em relação a estes casos. Recordando aqui também que em relação à companhia aérea, e aqui voltando ao tema da TAP, nós não nacionalizávamos uma companhia aérea desde 1975. Foi a última vez que o fizemos, antes desta, antes de 2020, foi em 1975. Quando isso aconteceu, e outras coisas aconteceram no setor aéreo, que tem, enfim, chocado, e por isso este dossiê, para mim, é um dossiê que tem muito mais antiguidade do que o da Comissão, foi este retrocesso enorme. Eu era contra a injeção do capital público na TAP, contra a doação de dinheiro público, está contra a nacionalização, mas ainda que eu entendesse qual era o objetivo do governo, salvar uma companhia nacional, enfim, companhia de bandeira, seja o que for, como queiras colocá-lo, nunca este processo ou a solução tomada foi a pior de todas e aquela que é única em termos europeus. Mais nenhum outro país ajudou a sua companhia desta forma.
Oh, Pedro, mas tem sido sucessivamente assim na TAP? Na TAP e não só. Eu só para recordar, e porque tem a ver com coisas que voam, ainda hoje toda a indústria aeronáutica militar está a tentar perceber porque é que a Marinha comprou os Westland Lynx quando não era o avião adequado e a um custo superior do que aquele que podia ter sido a compra. É o nosso Portugal.
Quando é custos superiores, a gente já sabe. Há sempre uma gorjeta que fica pelo caminho.
É o nosso Portugal.
E, Ana, João, eu peço imensa desculpa e eu vou fazer uma pergunta, porque eu não resisto. Pedro, que é aquelas perguntas que... Mas, se isto não acontece, porque o Pedro, enfim, como especialista nesta matéria, tem coisas que nós... tem conhecimento muito abrangente relativamente a isto. Que se estas soluções não foram adotadas em mais nenhum país europeu, porquê que achas que isto aconteceu cá? É ideológico? É a ideia de quê? É de esconder ainda mais coisas? É que isto já parece que é para esconder ainda mais.
A minha teoria, e esta é pura teoria, é o Estado português, o governo português, estava habituado a ter uma série de entidades através das quais colocava políticos incompetentes em cargos, através dos quais pagava favores, colocando as pessoas nessas entidades.
Negócios.
Negócios. E fazia distribuição, no fundo, de dinheiro de uma forma mais ou menos branqueada e ilegal. E a TAP surgiu ali como uma possibilidade. Repara bem, tu poderes injetar numa empresa 3,2 mil milhões de euros com este nível de escrutínio.
E
com esta informalidade, eu nem quero saber para onde é que metade daquele dinheiro foi. E, portanto, eu acho que é aqui uma corrupção endémica que necessita, que é parasitária, e, portanto, necessita deste tipo de organismos, entidades, para fazer passar...
A prova disso, há alguns anos atrás, a Emirates, creio que quis investir na TAG, colocou lá um CEO. Eu tive acesso a tudo aquilo que foi a apresentação do projeto da Emirates. Existiam, inclusive, tabelas de recompensa para todas as denúncias para os casos de corrupção. Dois anos depois, a Emirates disse, epá, meus amigos, muito obrigado. Sabes uma coisa? Eu não sei se é a rota Lisboa-Luanda, Luanda-Lisboa, mas aquilo está muito igual. Está muito igual. E deixem-me só contar um caso que eu vivi pessoalmente enquanto profissional. O maior grupo distribuidor a nível mundial de óculos chama-se Lusótica. Creio que na altura chamava-se Lusótica e era responsável por grandes marcas e passa publicidade como Armani, Gucci e tudo isso. A Lusótica foi ter até a empresa transportadora onde eu trabalhava, o Transitário, com um problema. Eles perdiam sempre carga. Estavam sempre sistematicamente a ser roubados. Não é? Roubados. Então nós encontrámos uma solução. E a solução era, cada vez que chegava uma remessa da Lusótica através de avião, eu estava lá a ver o contentor a sair do avião, a ser tudo despaletizado e até a entrar no camião. Sabem o que é que acontecia? Alguns operadores do handling, com os forklifts, cortavam as caixas, aquilo era dado como avaria, tiravam os óculos dali e esses mesmos operadores estavam à porta dos hangares ou dos terminais a vender óculos. É o tipo de pessoas que nós temos a funcionar dentro da TAP. E agora vou lançar aqui uma questão... que nós também temos que pensar. Dentro da TAP, quantos sindicatos é que há? Quantas estruturas de interesse é que há? Quem é que quer mandar na TAP? Claro. Os pilotos só e o pessoal do handling, e o pessoal de terra, e o pessoal de... Ou seja, nós temos aqui uma bomba relógio que era preferível que explodisse nas mãos de um privado do que na nossa, não acham?
Já devia ter explodido há muito tempo, aliás. A questão fundamental é que lá está, já devia ter explodido quando tudo isto, quando se percebeu que não podia funcionar, já devia ter explodido. Porque quer queiramos, quer não, enfim, as condições das pessoas que trabalharam na TAP e que trabalhavam na TAP em todos estes anos eram superiores àquilo que era, enfim, a prática normal do mercado. Portanto, também é normal que essas pessoas queiram continuar com os seus interesses e, de facto, perderam, sofreram cortes relativamente ao que tinham.
Isto não é um ataque aos profissionais, claro que não. Eu só estou a dizer que há mais na TAP do que aquilo que...
Mas precisamente há, de facto, muitos interesses na TAP e que são sempre interesses contraditórios. A TAP é quase um espelho do país. Há muitos centros de interesse, há muitos interesses que são contraditórios. Eu confesso que me custa imenso ver sindicatos a aplaudir mudanças de CEO como se fosse assim uma coisa, enfim, que pudesse ser tão aplaudida por parte de trabalhadores, gestores.
As pessoas não sabem. Eu, como jogador que fui, cada vez que eu tive que, a meio de uma época, assistir a uma mudança de treinador, no fundo, aquilo representava o meu próprio fracasso de não conseguir implementar algumas coisas.
Como
aquilo
é
não
evidente.
É só a culpa do treinador.
Lá está, é assumir a responsabilidade por aquilo que é o resultado e que são as consequências da tua atuação. Mas tu assumes esse resultado, quase ninguém o assume. Aliás, o Primeiro-Ministro não dá esse exemplo. Se o Primeiro-Ministro não dá esse exemplo, como é que nós podemos... almejar algo mais. Ainda há bocado o Pedro dizia que nós estamos agora a conquistar a liberdade. E eu que sou, tu sabes, a otimista de referência, tenho muito mais reticências nessa conquista da liberdade, porque acho que as pessoas estão a ser cada vez mais compradas para... ou melhor, as pessoas estão a comprar a liberdade. Com este subsídio à dependência, com esta permanente
quantos votos é que
troca de dinheiro. Eu pago-te e tu prescindes um bocadinho da tua liberdade. E todos os dias prescindes mais um bocadinho da tua liberdade. E de tal forma que tu já gostas de prescindir da tua liberdade. E esse é o problema fundamental. Já gostas de prescindir da tua liberdade.
E Pedro, olhando para isso, uma vez que foste tu que o disseste, que estávamos agora a aprender, eu penso que em Portugal, um país tão deficitário como o nosso, onde cada vez mais nós vemos quase metade dos nossos cidadãos a viver abaixo daquilo que é, ou perto do limiar da pobreza, só porque votamos, ou porque podemos estar aqui sem ter medo que a censura nos entre por aqui adentro e nos cale, isto é os mínimos olímpicos de uma democracia, não é? É o voto e a liberdade de expressão. Mas não me parece que esteja a resultar em Portugal isto, única e exclusivamente.
Para mim, aquilo que se está a passar neste momento na Comissão, de termos pessoas que falaram, de termos pessoas a caírem, recordo aqui uma queda, meia queda, diria eu, do deputado Carlos Pereira. Esta forma até de vir e dizer que não, isto é normal, afinal não era assim tão normal. Não é? Demora um certo tempo. Eu reconheço nisto uma tentativa e um caminho para recuperarmos alguma dessa liberdade. O que é que eu quero dizer com isto? É de nós não considerarmos que é só de 4 em 4 anos que votamos e é só nessa altura que fazemos a diferença. Não. É todo um caminho entre uma eleição e outra que nós devemos e podemos fazer de dar importância a isto, como nós damos ao Big Brother, ou não sei, não é? No fundo, disto não sair da agenda mediática e de não sair da agenda das consequências políticas que nós pedimos e exigimos. Este caminho é aquilo que eu começo a chamar é os pequenos passos para nós recuperarmos alguma dessa liberdade. E ao mesmo tempo concordo perfeitamente com a Ana. Há muita gente que está a vender a sua liberdade por muito pouco.
É verdade.
E que até está a gostar desse sentimento de, bom, ok, faça uma boa troca aqui. Mas, ao mesmo tempo, estamos a traçar este caminho e, para mim, a questão da comissão é isso que nos está a mostrar. É esta... Nós estamos aqui a ver algumas pessoas a não terem mais medo de falar e de dizer... Até recordo aquele episódio, dois episódios, de Manuel Beja, em que acusou um deputado de mentir. Ótimo. Em que acusou também a bancada, ou pelo menos interpretou que o PS naquela comissão está ali para se comportar como protetor do governo. Uhum. Ao que um deputado do PS disse: não, senhor, isso é uma vergonha. Eu estou aqui enquanto parlamentar e que denota uma coisa. O PS, nesta comissão, estão uns contra os outros. Ao governo que está interessado em virar a página, há a comissão parlamentar e os membros do PS dessa comissão que estão a fazer o que têm que fazer e não estão ali para proteger ninguém à partida.
Sim.
Não é? E há, de facto, eu acredito que haja ali pessoas que não o estão a fazer. E depois temos pessoas no Largo do Rato que acham que ainda têm umas contas para acertar com alguns que não caíram e que deveriam ter caído.
E sendo que nós, depois ainda temos aquela... Estamos a assistir a isso e depois ainda podemos ouvir assim umas coisas que é graças a uma atitude magnânime do PS, que é, nós temos uma comissão parlamentar de inquérito porque o PS a viabilizou. Porque na Assembleia da República as comissões têm que ser aprovadas. Portanto, ainda assumem para si, vocês só estão a saber isto porque nós permitimos. Portanto, somos muito bons. É óbvio que numa circunstância como esta, diria eu que não permitir uma comissão de inquérito àquilo que estava a passar era assim. Mas, francamente, no estado em que estamos hoje, não me espantava.
Vocês estão a ver porque é que eu falo nos palhaços no início do coisa? É porque isto é uma palhaçada, só pode.
Mas recordo que ao início a posição do PS foi de bloquear. Bloqueou a audição dos ministros. E, portanto, eles foram encostados à parede, não é?
É isso, é que só com uma espada é que fazem alguma coisa. Mas o ciclo noticioso, então este da TAP é tão a toda a hora, é tão ao minuto, que nós esquecemos, é fácil passarmos por isto e esquecermos que a atitude permanente é sempre a de esconder.
Mas, entretanto, nós temos
estado
a falar, sim, e parece que Galamba não veio mudar aquilo que era o modus operandi na TAP, pô, não?
Por isso é que foi escolhido. Aliás, eu pensava
que ela, pela sua capacidade de gestão de companhias aéreas...
Eu não sei se vocês repararam, naquela conferência de 6 de março, a transferência tácita que foi feita do Ministério das Infraestruturas para o Ministério das Finanças. Não é? Portanto, este era o brinquedo de Pedro Nuno Santos, como a Ana estava a dizer, o brinquedo, e era o grande cavalo político, ou seja, se corresse bem, o futuro do Pedro Nuno Santos estava assegurado, se corresse mal, portanto, ele no fundo, e por isso é que se calhar foi tão interventivo, porque o seu futuro político estava dependente do sucesso desta empresa. Pois. Quando ele se foi embora e se dá esta, no fundo, esta mudança ministerial, eu senti naquela conferência de imprensa de 6 de março, claramente o dossiê da TAP tinha passado de ministério. Se tinha transformado, sobretudo, num dossiê de finanças, apesar de também estar nas infraestruturas.
Vocês não acham que é por demais evidente que existia uma luta de poder dentro do PS? E que esta necessidade que Pedro Nuno Santos teve de mexer na TAP passa pelo facto de Medina, sem fazer nada e por causa da inflação, estar a ter resultados recordes naquilo que são as finanças?
Não sei. Genuinamente não sei responder a isso. Acho que Pedro Nuno Santos estava a fazer o caminho dele. E acho que continuará a fazer, porque lá está, nós esquecemos das coisas de um dia para o outro. Portanto, acho que...
Espero que não.
Pois, essa é que é...
Temos sido bons a esquecer as coisas de um dia para o outro.
Nós vemos estas... Nós, quando falamos em responsabilização, é assim, então, mas o principal responsável tem que ser o PS.
Só há um caso em que nós não nos esquecemos, mas é pessoal. que o caso Sócrates. Foi o único, porque de resto, quer dizer, as pessoas que estavam com Sócrates, nós não esquecemos, nós esquecemos, o partido que estava com, nós esquecemos, aquilo que, nós esquecemos tudo. Ali, por acaso, a pessoa em concreto causou um tal...
Não, e quem paga é Pedro Passos Coelho. Quem paga é Pedro Passos Coelho,
depois,
que não assina o memorando da Troika, mas tem que implementar aquilo que a Troika, que a Troika
e, portanto,
faz.
Nós somos muito bons a esquecer. Por isso, acho que isto é mais um daqueles casos em que Pedro Nuno Santos é muito jovem, tem muito para fazer, de certeza absoluta. Acho que ainda vai ter um papel preponderante no PS. Acredito mesmo que sim, porque lá está, quer dizer, agora tem aqui um período, talvez com o António Costa na frente, não, mas lá está.
Ana, tudo bem, eu desejo o melhor
muito,
a Pedro Nuno Santos.
É muito jovem.
Mas
agora,
para a prepotência, para a arrogância demonstrada.
Se nós estamos, enquanto portugueses, preparados para isso, já é outro tema completamente diferente, eu preferia muito que não. Mas, enfim, o PS normalmente
há quem diga
mandar.
Que o Ministério ideal para a TAP eventualmente até seria o da Economia e não o das Finanças.
Há quem diga, eu digo isso todos os dias, se for preciso. Aquilo que estava a falar há pouco do Michael O'Leary e a forma como ele respondeu, o Pedro Nuno Santos respondeu a Michael O'Leary, quase como, esta é a minha empresa e a tua é outra coisa.
Sim. Michael O'Leary, uma referência... por todos os motivos.
E que em Portugal, por exemplo, os aeroportos do Porto, Funchal, Faro, têm uma importância vital, porque é a companhia líder em termos de ligações diretas desses aeroportos para outras cidades, que não seja Lisboa e Porto apenas. Para mim, é muito incomodativo ver um governante a destratar um agente económico desta forma, e, sobretudo, a esquecer completamente o princípio da equidade e a abusar das prerrogativas de Estado. É óbvio que eu, Estado, dono de uma companhia aérea, consigo fazer muito mais trafolhice legal, fiscal, contabilística, económica e tudo mais, e estar tudo ok, do que um agente económico privado que quer apenas fazer, a desempenhar a sua atividade com a maior transparência e legalidade possível. Então, eu acho que há aqui um problema de base, que é esse mesmo, que é, nós deveríamos, sem dúvida, considerar aeroportos como infraestrutura, como são as autoestradas, como são as estações de comboio, as linhas de ferro, exatamente, os portos, mas os agentes que utilizam essas infraestruturas são agentes económicos que devem ser tratados com a máxima igualdade por relação aos outros. E isso só se consegue se nós transferirmos a TAP ou a CP e outras tantas para a esfera do Ministério da Economia.
Para as mãos, de facto, de quem sabe, Ana, estamos nos últimos dois minutos. Achas que estamos fadados a ter que continuar com a TAP às costas?
Não, acho que isto vai ter... Quer dizer, acho que não vai acontecer este ano. Vender a TAP... Quando nós falamos em vender a TAP, parece que é uma coisa que pode ser feita rapidamente. Nós não vendemos a nossa casa rapidamente, quanto mais vender uma companhia aérea no estado em que está e na forma em que está
também.
Tudo, interna, externa, o próprio processo e procedimento, tudo isto é... Se tu fores comprar uma casa, tu vais ver os documentos, vais visitar, vais ver como é que está. Imagina transpor isto para uma companhia aérea. Quem fizer isto de um dia para o outro também não é um negócio sério. Isso aí nós conseguimos logo dizer à partida que também não será um negócio muito sério. Por isso, acho que este ano, quer dizer, é muito difícil acontecer, mas isto vai acabar e havemos de vender isto, espero eu, para o nosso bem.
Pedro, 20 segundos, achas que temos que carregar a TAP às costas?
Espero que não seja carregar, temos que valorizar a TAP para que, no momento em que a vendermos, a vendemos ao melhor possível.
Muito bem. Pedro Castro e Ana Pedrosa Augusto, muito obrigado por terem estado
aqui
connosco. Obrigado a si que nos acompanhou neste início de semana, onde estivemos a falar de TAP, políticos, interferências, onde falámos, digamos, de alguma ligeireza com que o seu dinheiro, que é colocado naquilo que são as estruturas deste nosso país, onde o seu dinheiro está a ser utilizado. Não se esqueça, quando olhar para o carrinho de compras e vir que não conseguiu comprar tudo aquilo que quis, tem algum responsável que decide colocar dinheiro num buraco negro como é a TAP. O resto de uma boa noite. Até amanhã.